Bom dia, irmãos.
Eu estava pensando enquanto a gente estava aqui no louvor e a palavra do Cláudio também, quando ele disse que eles estão estudando sobre a questão da imposição de mãos. E depois os irmãos que estavam enfermos vieram aqui à frente e eu queria animar vocês, encorajar vocês a vocês exercitarem esse princípio bíblico, que é a imposição de mãos. A Bíblia nos exorta, dizendo para a gente assim, não ponham a mão precipitadamente. E a gente olha para a palavra e a gente vê a importância da imposição de mãos, que não é apenas você ir lá e fazer um gesto de carinho com o irmão, mas a gente precisa refletir na profundidade desse ato. Se impunha as mãos, né, para transmitir àqueles a graça que Deus nos dá, a graça que está sobre a tua vida. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você transmite àquela pessoa a graça que Deus tem sobre a tua vida. Amém? E eu queria encorajar vocês. Quando vocês virem alguém enfermo, quando vocês, a gente chamar alguém aqui à frente, nós que estamos bem, venham aqui à frente, imponham as mãos e orem pela vida dos seus irmãos. Amém? Eu estava preparando essa palavra, e essa palavra é mais um alerta hoje. Um alerta a vocês. Deus tem me incomodado com algumas coisas nesses últimos meses e dias aí, e essa palavra é um alerta para a gente, para essa congregação. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e eu louvo a Deus pela vida do Cláudio, da Regina, dos outros irmãos que estão aí pastoreando os grupos caseiros, porque aqui a gente tem procurado e orado e com muito temor e muito tremor diante de Deus. A gente tem nos colocado diante do Senhor para pastorear, ensinar um evangelho sadio, um evangelho com princípios, um evangelho baseado somente na palavra e não em nenhum tipo de argumentação humana. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado essa graça e tem orado para que Deus nos livre de qualquer influência ou interferência que não seja do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Eu sempre que venho aqui à frente, eu venho com muito temor, com muito temor. Essa semana eu estava orando e eu confesso para vocês que eu venho aqui na frente com muito medo, com muito tremor diante do Senhor. Porque quando a gente diz e toca nas coisas de Deus, a gente toca naquilo que é santo. Toca naquilo que é santo. A gente não está falando de uma agremiação, de um clube. A gente não está falando de um ajuntamento de pessoas. Nós estamos falando da igreja de Jesus e do evangelho. E isso precisa causar em nós temor. Eu tenho muito temor e a gente precisa ter temor. A gente nunca dizer assim diz o Senhor se o Senhor não disse. Amém? Então, a gente só consegue isso quando a gente está na presença de Deus. O tempo todo. A gente cantou aqui hoje sobre a presença do Senhor, sobre nos encher da presença do Senhor. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Amém? A gente vai ler. Eu quero que você deixe aberto o livro de Gálatas, Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Deixa aberto aí no capítulo 1. Enquanto você acha, eu queria comentar que a gente vive um mundo que está em constante transição. Cláudio, na última vez, trouxe uma palavra sobre isso. E na penúltima reunião dos homens, aqui no salão, a gente falou sobre isso também. De que nos últimos dias, ou de que esses dias que nós estamos vivendo, são dias em que princípios, valores, conceitos estão todos sendo meio que redefinidos pela cultura vigente. Você concorda com isso? Por exemplo, a verdade. O que é a verdade? E aí, essa cultura do relativismo que nós vivemos hoje, desse mundo em que tudo é relativizado, ela diz que a verdade também é relativa. Que depende do ponto de vista de quem está avaliando. A verdade depende daquele, do ponto de vista ou da opinião daquela pessoa. Porque o que é verdade para um não é verdade para outro. Então todos esses conceitos estão sendo redefinidos. O papel do homem e da mulher na sociedade, o papel da família na sociedade. O mundo tem relativizando e o mundo tem redefinido esses papéis. Eu sei que você está aberto aí em Gálatas. Marca aí com seu dedinho, põe um papelzinho aí. Mas vai lá em Salmo 11. Lá no Salmo 11. Vamos abrir juntos. Deixa eu ver o versículo aqui do Salmo 11. Salmo 11. Versículo 3. Olha só o que diz esse texto. Sim. Depois você pode ler todo o Salmo, é um Salmo pequeno, tá? Mas olha só esse texto. Salmo 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá, ou o que pode, ou o que poderá fazer o justo? Eu não sei qual a sua versão aí, mas esse texto diz, ora, quando os fundamentos, quando os valores, quando os princípios, quando os conceitos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? O que poderá fazer o justo? Eu acho que a gente vive esse momento hoje, quando tudo ao nosso redor está se desmoronando, está se desmoronando. E aí a palavra vem e nos confronta e diz, o que nós vamos fazer quando tudo ao nosso redor está desmoronando? Voltemos lá pro texto de Gálatas. O versículo 6 e 7 de Gálatas diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Bom, queria só rapidamente falar o contexto dessa carta. É uma carta, talvez a única carta do Novo Testamento escrita a um grupo de igrejas. Não era a uma igreja, mas a um grupo de igreja, porque Gálatas é a região da Galácia, que é formada por várias cidades na atual Turquia. Existiam várias cidades. Se você vai ler, nós não vamos ler, mas se você vai encontrar essa história, porque Paulo escreve, ou Paulo visita essas cidades na primeira viagem missionária, está lá em Atos 13, 14, vai relatar toda a história, quando Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, são separados e são enviados, está lá em Atos. E aqui, então, essa carta de Gálatas é escrita a um grupo de igrejas, tá? Algumas, de algumas cidades ali daquela região. Provavelmente foi escrita quando Paulo vai na sua viagem, quando ele volta da sua viagem, ele escreve essa carta e essa carta, e esse texto, ele começa essa carta dizendo assim, volta lá, filho, o 6, ele diz assim, admira-me, ou seja, Paulo estava dizendo, eu fico surpreso, eu estou admirado de que vocês, Gálatas, tão depressa. Por que tão depressa? Porque não tinha se passado muito tempo. Muitos teólogos dizem que o tempo aqui entre Paulo foi na sua primeira viagem missionária e ele volta, e provavelmente ela tenha sido escrito em 49, outros falam em 55, 56 depois de Cristo, mas era um período muito curto de tempo. E ele vai, quando ele volta, ele escreve, diz, irmãos, tão depressa vocês estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E qual evangelho que era esse? Vocês sabem qual evangelho que era esse? Na verdade, não era outro evangelho, como Paulo diz assim, né? Ele não está se referindo a outra boa nova que apareceu. Paulo está dizendo assim que vocês estavam, e ele fala no outro texto, perturbando, alguns estão perturbando e pervertendo o evangelho que eu preguei. Eu comecei falando sobre a redefinição, a relativização dos conceitos e verdades dos nossos dias, porque a gente precisa estar atento a algumas coisas, e por isso que eu falei que essa mensagem, essa palavra é só um alerta, compartilhar uma preocupação minha. Aqui, essas igrejas estavam sendo assediadas por um grupo de judeus ou de líderes judaizantes, alguns mestres que estavam dizendo o quê? Que aquele evangelho que Paulo pregou não era suficiente para a salvação. Ou que aqueles irmãos daquelas igrejas precisariam fazer alguma coisa mais. E basicamente era se voltar ou adaptar a lei mosaica com seus ritos, com as suas, com a circuncisão, com as suas comemorações ao evangelho. Ou dizendo assim, irmãos, ó, o evangelho só não é suficiente. Esse que Paulo pregou aí não é suficiente. A gente precisa de algumas coisas ainda da lei, porque para ser completo o pacote, né? Então, esses líderes diziam assim, ainda é preciso obedecer a lei de Moisés. Vocês ainda precisam praticar a circuncisão. É principalmente isso. Vocês precisam ainda observar as leis e os rituais ainda do Pentateuco, ou da Torá, da lei mosaica, né? Então, esse outro evangelho era uma mistura de o evangelho que Paulo tinha pregado com as exigências da lei mosaica. Era mais ou menos assim a equação. Cristo mais lei igual salvação. Jesus não era suficiente. Jesus não era suficiente. Por isso que Paulo afirma que esse outro evangelho, né, não pode ser considerado uma alternativa válida, porque ele havia sido pervertido. Ou seja, aquele evangelho que aqueles homens estavam pregando era apenas uma falsificação do evangelho verdadeiro que Paulo havia pregado. A perversão aqui, eu fiz questão de buscar no original do grego, o que, que é essa palavra perversão e o sentido dessa palavra, segundo os teólogos e os dicionários, fala assim que o sentido é distorcer intencionalmente, mudando em algo diferente ou falso. Então é distorcer intencionalmente algo, tornando aquilo falso ou diferente. E por que Paulo estava se opondo tanto a esse evangelho ou a essa distorção que aqueles homens estavam fazendo com o evangelho? Porque, em primeiro lugar, aquela distorção negava, principalmente, três coisas. Negava a suficiência da graça de Cristo para a salvação do homem. Ou seja, Jesus não era suficiente, a graça não era suficiente. Precisava ter alguma coisa a mais para ser salvo. Segundo, essa lei desses judaizantes contradizia a justificação pela fé. E a justificação pela fé é o centro do evangelho. Somos salvos pela fé. Eu gosto de uma frase do Luciano Subirá, que ele diz assim, nós fomos salvos não porque entendemos, nós fomos salvos porque cremos. Então, ainda que você não compreenda o evangelho na sua totalidade, e algumas coisas ainda, mas creia, porque nós somos salvos pela fé, porque nós cremos. Amém? Não pela razão, não pelo entendimento. E a terceira coisa é que colocava as pessoas debaixo a um jugo, a aquele jugo que Cristo na cruz já havia nos libertado. Por essas três razões, Paulo se opunha tão fortemente. E se você vai ler a carta de Gálatas, é uma carta muito parecida com Romanos, porque é um tratado de fé que fala sobre a graça de Cristo, como aquilo que a gente precisa para ser salvo. a fé e a graça. E a carta de Gálatas vai falar muito isso. Bom, esse evangelho falsificado estava começando a se proliferar. Aliás, essa ameaça era uma constante na igreja primitiva, né? Não eram só as igrejas da Galácia, né? Outras igrejas estavam sendo ameaçadas. Se você for ler outras cartas de Paulo, você vai perceber isso, que outras igrejas estavam sendo ameaçadas com algumas coisas estranhas. Amém? E a gente vê, então, que esses homens estavam tentando falsificar o evangelho. Porque você pegar alguma coisa que é original e tentar misturar ela e colocar ela com alguma coisa, você está falsificando aquilo que não é verdadeiro. O conceito de falsificar, sabe qual é? Segundo o dicionário, o conceito de falsificar é adulterar, é alterar, é forjar, é copiar, é imitar, é falsear alguma coisa. Esse é o conceito de falsificação. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem que já comprou gato por lebre aqui? Quem comprou gato por lebre? Já comprou, Luciano? Já, né? Quem foi no Paraguai aqui já? Ai, ai, ai. Quem já foi no Paraguai? La garantia soy yo. Lembra? Ah, pode levar isso aí. É original. Oi?
Original.
É. E aí a gente atravessa a ponte e a gente descobre que não tem nada de original. Não é? Então, assim, quem já foi enganado, quem já foi no Paraguai, sabe o que é comprar uma coisa falsificada. Né? Pensando que estava adquirindo uma coisa boa e original, né? E recebeu uma falsa. Quais as características de uma coisa falsificada? Primeiro lugar, eu coloquei duas aqui. Se parece com a verdadeira, não é? Em muitos casos, irmãos, elas são quase idênticas, que é difícil, às vezes, a gente perceber, não é?
Sim.
As coisas hoje estão ficando cada vez mais... As coisas falsas estão ficando cada vez mais verdadeiras. A imitação perfeita, não é? A segunda característica também de uma coisa falsificada, que em algumas vezes ela funciona por um tempo. Já comprou aquele aparelho de som, aquele negocinho eletrônico, né? Um telefone e tal, funcionou por um tempo, de repente estragou, você leva no conserto, o cara fala, ixi, não tem jeito não. Isso aqui não tem mais jeito não. Né, Jair?
Não.
Aquele notebook lá não é falsificado, Jair, mas estragou, né? Estragou. Irmãos, eles falsificam de tudo. Desde roupas, obra de arte, alimentos, joias, dinheiro, eletrônico, tudo é falsificado hoje. Tudo. E como que a gente consegue identificar um produto falso? Primeira coisa, a tia Isa disse ali, ó, conhecendo o verdadeiro. Para você identificar o que é falso, você não precisa conhecer o falso. Você tem que conhecer o que é verdadeiro.
Sim.
Porque daí fica mais fácil você identificar. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre óleo de oliva. Ai, ai, ai. Porque me chamou a atenção que o Ministério da Agricultura tirou mais não sei quantas marcas do mercado por adulterações e tal, né? Eu fui ler a reportagem. E aí no final da reportagem ele te dá uma lista de coisas que você precisa fazer ou que você pode fazer para identificar o que é falso. Um óleo de oliva falso. E aí ele elenca lá um monte de coisa que você pode fazer para identificar, ou pelo menos para tentar identificar. Porque as cópias estão sendo cada vez mais idênticas aos originais, né? Então, assim, a primeira coisa é identificar o original, tá? Segunda coisa, pelo valor. Pelo valor. Um óleo de oliva de 500 ml, vamos colocar aí da uma marca tradicional, e a Galo, né? Custa aí 49, 50, 54. Né? Uma garrafinha de 500 ml, né? Aí você vai ali em Cascavel, no Paraguaizinho, ou vai lá no Paraguai mesmo, e você compra um galão de 5 litros por 150. Você pagou 80? Jesus! E pagou!
Oi.
Foi na Argentina. Olha, Ariana.
É logo aí.
Então, a coisa falsificada a gente conhece porque a gente precisa conhecer o original, né? Segundo, pelo valor. Quando o preço é muito atrativo, mas muito atrativo, desconfie. Essa até é uma orientação do PROCON e dos órgãos de defesa, né? Está muito barato, desconfia. Você vai lá no Mercado Livre, vai comprar lá um produto do Mercado Livre, está muito abaixo do preço, desconfia. Né, Renan? Vai comprar uma creatina lá no Mercado Livre, está muito barato, né, Renan? Fala, vintão, você fala, eita, deixa eu... Não é? Por quê? Essas são duas maneiras de a gente identificar alguma coisa que é falso. É, a gente precisa conhecer o original. O Jamê conta uma história, eu acho que muitos daqui já ouviram essa história várias vezes, mas tem alguém que talvez não ouviu, né? E é uma história real, eu li isso, o irmão lá de... O Cláudio Ourinhos conta também na viagem, ele já contou umas duas, três vezes para nós, nas viagens que a gente faz junto. E ele disse assim que o FBI... Ele tem a sua divisão lá, como o Brasil tem, a Polícia Federal também deve ter aqui no Brasil, porque existe muita falsificação de dinheiro. E vocês não imaginam o quanto de dinheiro. Eu busquei só uma informação lá, mas foi algo assim de... Eu não sei se foi 2 bilhões, uma coisa assim, de reais que a Polícia Federal apreendeu de dinheiro, de real falso nos últimos anos no Brasil. Ou seja, é um volume enorme. Às vezes a gente nunca pegou uma nota falsa, a gente, isso aí é raro acontecer. Mas está cheio por aí.
Nós temos uma nota de 50 reais falsa lá, que a Thalita
trabalhava no banco. Ah, a Thalita trabalhava no banco, deve ter visto algumas coisas assim, né?
A gente fazia um treinamento, mas ele estava muito minucioso, mas sempre
para conhecer a nota verdadeira.
Para conhecer a verdadeira. Para a particularidade, assim, era inconfundível, nenhum.
Né? Cada marca...
Chegava,
mas batia. Batia o olho e já identificava. Olha só. Então, é muito perfeito, né?
É bem parecido, mas existe um...
Então a história é essa. O Jamê conta que o FBI trouxe para o Brasil uma delegação uma vez para olhar, para estudar sobre a questão do dinheiro, né? A falsificação do dinheiro brasileiro, tudo. E chegou aqui e eles passaram... Um, dois, três dias estudando a nota no Banco Central, a nota verdadeira. Aí alguém perguntou, vem cá, mas vocês não vão olhar a falsa? Não, não precisa. A gente precisa saber tudo da verdadeira. Porque a hora que aparecer uma falsa, igual lá no banco, você bate o olho, isso aqui não presta. Não é? Então, guarde essas coisas, essas duas palavras, tá? Conhecer o original e ficar prestando atenção no valor. Porque se é muito barato... Muito atrativo, muito provavelmente aquilo é falso. Tá bom? E Paulo, aqui nesse texto de Gálatas, ele está chamando a atenção da igreja para um evangelho que havia e estava sendo falsificado naquela região da Galácia e talvez em outras regiões também. E eu quero alertar, por isso que eu disse que é um alerta, aos irmãos por conta de um evangelho falsificado dos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo em que se falsifica tudo, inclusive o Evangelho. Muitos estão tentando combinar algumas coisas ao Evangelho. Muitos estão tentando adequar alguns outros elementos que não estão na Palavra de Deus para que o Evangelho se torne mais atrativo. Muitos estão tentando adequar e colocar alguns elementos no evangelho, na pregação, porque assim, o mundo tem evoluído, né, irmãos? Tem evoluído? Essa é uma discussão boa, né? O mundo tem evoluído ou regredido, né? Mas muitos estão tentando adequar o evangelho a essa cultura evoluída, tecnológica, moderna, a esse mundo pós-moderno. Então, assim, aquela mensagem do Evangelho que está escrita na palavra já não é tão atual para esses dias que nós estamos vivendo. Então a gente precisa fazer alguma coisinha a mais para que ele se torne mais atrativo. Irmãos, não é o evangelho que precisa se adequar ao nosso estilo de vida, ao estilo de vida dessa cultura. Mas somos nós que precisamos nos adequar ao evangelho. Amém? Cuidado com algumas mentiras que a gente ouve. Cuidado com algumas coisas que a gente ouve por aí. Se você plantar uma semente híbrida, vai nascer uma planta híbrida. Ok? Cuidado com a semente. Tá? Se a semente for boa e verdadeira, vai nascer uma planta boa e verdadeira. Mas cuidado com a questão da falsificação. Então, no nosso mundo, às vezes, ou nos nossos dias, às vezes, a gente está tentando deixar o evangelho mais atraente. Um evangelho menos agressivo. Porque se eu falar algumas verdades aqui, dona Ruth, as pessoas podem ficar ofendidas. E não verdades que estão na Bíblia. Né? Então a gente tenta deixar o evangelho menos agressivo para ele atrair mais pessoas. Para ele atrair mais gente. Um evangelho mais fácil de digerir. Um evangelho mais fácil de engolir. E ao fazer isso, a gente tira do evangelho o seu poder. Porque Paulo diz assim que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem.
Amém.
E se a gente adulterá-lo, a gente tira dele esse poder para a salvação de todo aquele que crê.
Amém?
Amém?
Amém.
Quem já foi no Paraguai e comprou um azarro, né? Eu tenho lá em casa um azarro, acho que está lá no carro ainda. É um perfume que tem um cheiro muito marcante e uma, como é que fala? Uma fixação bem forte, não é? Então você passa o azarro, depois de muito tempo aí ainda você está sentindo, não é aquele, né, que você passa dali, bateu o primeiro vento, acabou o perfume.
Esse é original.
Esse é original, né, Regina? Mas pega um azarro e vai lá numa piscina e pinga algumas gotas de azarro na piscina, tá? Aí depois você vai lá e pega um pouquinho daquela água, põe uma tampinha, guarda e usa ela. E vê o que vai acontecer. Não é? Cuidado com a diluição. Porque se a gente diluir o evangelho, ele perde o seu poder de fixação, de atração e de salvação.
Amém?
Amém?
Amém.
Bom, queria só também... Eu anotei três coisas aqui, três características de um evangelho falsificado. E por que eu vou falar isso, irmãos? Para que a gente, e eu estou aqui no papel de pastor, eu e Cláudio, principalmente, aqueles que a Deus colocou aqui na frente, porque eu preciso zelar pela minha casa e zelar pela vida de vocês. Então esse é um aviso a vocês. Cuidado com um evangelho barato e sem custo. A primeira característica, um evangelho barato e que não custa nada. Cuidado com ele. O pensamento dominante para todas as coisas é assim. As pessoas são mais atraídas por coisas mais baratas. Não é à toa que esses sites de venda batem recorde de vendas, Mercado Livre, e, né? Porque as pessoas são atraídas por coisas mais baratas. Nós somos atraídos por coisas mais baratas. E isso não é errado. Não é? Isso não é errado. Mas cuidado ao ser atraído por uma coisa muito barata. Cuidado. Muitos optam pelo mais barato. É a lei do menor esforço que impera. Nesse evangelho, não há preço a se pagar. Nesse evangelho não existe renúncia a se fazer. Nesse evangelho só existe ganho. Eu nunca perco nada. É um evangelho que não fala de perda, só fala de ganho. E quando Deus não dá, e quando eu não ganho, então Deus é injusto, ou aquela igreja não presta, ou aqueles irmãos são isso ou aquilo, porque é um evangelho que privilegia a palavra ou a mensagem do ganho. Uma vez, o rei Davi precisava oferecer, ou quis oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele era o rei. E aí um dos seus servos, que tinha muitas terras, o Araúna, tá lá, esse texto está lá em 2 Samuel, essa passagem. Araúna chega para Davi e fala assim: rei, vem cá, toma da melhor da minha terra aqui e pode fazer. Pode usar para fazer o seu sacrifício. E qual foi a mensagem, a resposta de Davi para Araúna? Não, de graça não. Tem que ter custo. Ele diz assim: não, eu te comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custam nada. Irmão, se o evangelho não te custa nada, tem alguma coisa errada. Ele precisa custar. Muitas vezes, e a maioria das vezes, precisa custar renúncia, arrependimento. Tem que ter custo. Porque senão fica muito fácil. Fuja desse tipo de evangelho. Segundo, o evangelho, e eu acho que essa talvez seja uma das principais características desse evangelho que a gente vê nos nossos dias, que é um evangelho que não é cristocêntrico, mas é um evangelho que é egocêntrico. O homem está no centro deste evangelho sempre. O evangelho gira em torno da figura desse homem. Esse evangelho humanista, esse evangelho hedonista, que precisa causar prazer. Um evangelho cujo centro é o homem. Fuja desse evangelho. Irmãos, nesse evangelho egocêntrico, nesse evangelho humanista, a autoestima e a felicidade do homem vem em primeiro lugar. Ela substitui a mensagem do evangelho, ela substitui a glória de Deus, porque a ênfase está na felicidade do homem. As necessidades desse homem, as necessidades materiais, espirituais, psicológicas, emocionais, as necessidades do homem são mais importantes do que a redenção, do que o sacrifício de Jesus, muitas vezes. Fuja deste evangelho. Neste evangelho humanista, Ana, Deus virou coach. Deus virou um patrocinador que precisa patrocinar tudo aquilo que eu quero. Aquele cara que tem que estar sempre disposto a me dar o que eu quero. Ou ainda pior, a gente inverteu. Nós somos os senhores. E ele é o servo. E ele precisa fazer o que a gente quer. Você está assustado, irmãos? Acho que não, né? Você deve ter visto algumas coisas aí fora. E eu tenho visto coisas aí fora que, de fato, eu não sei se eu fico assustado, escandalizado. Eu não sei. Mas cada dia mais, quando eu vejo essas coisas aí fora, eu sinto que eu preciso me voltar para a Bíblia e para a palavra de Deus. Amém?
Graças a Deus.
O culto, que é um culto show, que é preparado, organizado para o homem, sob o disfarce de que o melhor é para Deus. Cuidado. Cuidado, irmãos. As mensagens motivacionais substituíram a doutrina e começaram a apresentar uma mensagem de uma graça sem necessidade de arrependimento e santidade. Cuidado com esse evangelho. Amém? Eu quero dizer para você, eu preciso me arrepender todos os dias. Eu preciso botar a santidade como meu alvo, porque é assim que eu consigo caminhar nesse processo de santificação para me parecer mais com Jesus.
Amém.
Mas eu quero dizer que eu sou fraco e que todos os dias eu preciso me arrepender, porque eu não consigo dar os passos que eu gostaria de dar. Amém? Fuja de um evangelho hedonista e humanista cujo centro é o homem. E terceira e última, um evangelho da barganha, um evangelho da prosperidade. a mercantilização da fé. Cuidado. Cuidado, irmãos. O movimento ou a teologia da prosperidade começa com o movimento neopentecostal. E eu quero dizer para vocês uma coisa: prosperidade é bíblica. É bíblica. Deus quer nos dar o melhor. O problema é que pegaram a teologia da prosperidade e distorceram ela. E aí esse evangelho produziu alterações tão grandes na igreja que começou a arrastar multidões em busca de bem-estar, em busca de conforto e em busca de riquezas. Um evangelho que visa o lucro, a riqueza, mas que ignora a generosidade. Mas que ignora o dar. Mas a Bíblia diz assim: é muito melhor dar do que receber. Esse é o evangelho. Ele é uma contraposição de tudo o que a Bíblia diz. Então esse evangelho que visa o lucro, a riqueza e ignora essa generosidade, também não compreendeu direito o conceito de mordomia. Se fala com todas as letras que nós somos mordomos de Cristo. Você sabe o que é um mordomo? É aquele que cuida. Agora, se você trabalha de mordomo numa casa e cuida dos afazeres, das coisas da casa, e você for fiel na sua função de mordomo, quando aquele senhor, quando aquele cara se tornar mais rico, comprar uma casa muito melhor e ter mais bens, ele vai sentir prazer de te dar a nova casa, as riquezas, para você cuidar. Porque a Bíblia diz que você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar.
Amém.
Esse é o evangelho. Um evangelho de fidelidade. Amém. Fidelidade com aquilo que Deus te deu, ainda que seja pouco. Porque seria loucura alguém que tenha um mordomo ou um empregado que é infiel e quando enriquecer, deixar aquele mesmo empregado a cuidar daquelas riquezas. Ou não? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Seja fiel no pouco e Deus vai te dar muito para você cuidar. O que a gente não entende e as pessoas não entendem nessa palavra de mordomia é que eu só administro, mas aquilo que eu administro é de outra pessoa. Amém? O pouco ou o muito não pertence a mim. Eu só sou mordomo. Eu não sou dono, eu só sou mordomo. Amém, irmãos? Então, se eu for fiel no pouco que eu estou designado para cuidar, mas que é dele, quando ele tiver muitas coisas, ele vai falar: Júnior, continue cuidando das minhas coisas, porque você foi fiel quando eu tinha pouco. O problema é quando o evangelho pregado por aí acha que tudo é nosso, que tudo é para o nosso bem-estar, é o ajuntar riquezas. Ontem à noite a gente estava falando, alguém disse assim: ah, o Guilherme, a gente estava conversando, o Guilherme falou, acho que foi você, Guilherme, falou assim: a Bíblia diz assim, não ajunteis tesouros na terra. A gente estava falando de imposto, né? A gente estava falando de imposto, que o imposto é muito grande, né, Tom? A gente estava conversando sobre isso. E ela falou assim: a Bíblia diz assim, não ajunteis tesouros na terra, Flávio. Até eles brincaram, falaram assim, mas está difícil juntar tesouro com esses impostos desse tamanho, né? Está difícil juntar. Mas a Bíblia diz, não ajuntem tesouro na terra. O tesouro que Deus te der na terra não é para você. É para você repartir com aquele que não tem, de modo que todos tenham. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Amém? Então a gente vê esse evangelho de manipulação. Eu estou sendo bem leve, tá? A venda de coisas, a venda de bênçãos, a venda de objetos. Muitos escândalos virão, irmãos. A Bíblia diz e afirma isso. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Amém? Estou terminando. Eu não poderia deixar de terminar sem deixar de falar de uma coisa. Existe um evangelho puro, perfeito. Amém? Esse evangelho está escrito aí na sua Bíblia. Está expresso aí na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E eu queria dizer para você, irmãos, Jesus alertou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Jesus alertou os fariseus, tá? Quando os fariseus perguntaram para ele sobre os fins dos tempos, e Jesus falou para eles assim, ó: vocês sabem olhar o tempo, né? Se vai chover ou não vai. Então, quando vocês levantam de manhã e olham como é que está o tempo, vocês falam, ixi, vai vir chuva aí. Os agricultores, né, sabem se plantam, se não plantam, por causa do tempo. E Jesus falou assim, e vocês não conseguem olhar para os sinais dos tempos, do que está acontecendo. Eu quero alertar a gente, irmãos. Fiquem de olho nos sinais. A Bíblia diz assim que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos vocês os reconhecerão. A árvore boa dá bom fruto. E a árvore má dá um mau fruto. Amém? O evangelho do reino é aquele que diz assim: daí em diante Jesus começou. Essa foi a primeira pregação de Jesus no seu ministério terreno. Ele volta do deserto, que foi tentado pelo diabo. Ele volta do deserto e a primeira palavra dele foi essa. Mateus 4 fala assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Amém?
Amém.
Nesse evangelho, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não há outra pedra, não há outro fundamento, além daquele que está posto, e este é Jesus Cristo. Amém? Aqui nesse evangelho, irmãos, tem cruz. O caminho do cristão que não passa pela cruz, ele pegou um atalho. E vai dar errado, porque precisa passar pela cruz.
Amém?
Amém? E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, ele dá uma opção. Se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Amém.
E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém. Porque o preço do discipulado é alto.
Amém.
Amém?
Amém?
Irmãos, eu acho que a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Olhar para a palavra. Amém? E eu não estou dizendo que esse evangelho que está aí na sua Bíblia é um evangelho só de regra, pesado. Não. É o evangelho cheio da graça de Deus.
Amém.
Expressa em Jesus Cristo, que veio e sem pecado morreu por mim e por você.
Amém.
Um evangelho que nós somos salvos pela fé nele, naquilo que ele fez.
Amém.
E ele é um pai amoroso, que está disposto a nos dar aquilo que a gente precisa.
Amoroso.
Que muitas vezes não nos dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa.
Sim.
Amém?
Amém.
Olhe, volte os seus olhos para a palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você perceber alguma coisa aí fora, volte os seus olhos para a palavra. Conheça o original. Porque se você conhecer o original, você vai conseguir identificar o falso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior fonte da verdade, ou a única fonte de toda a verdade, é a palavra de Deus.
Amém?
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 Nem sempre o que um homem de Deus diz é de Deus. Cuidado. Irmãos, o YouTube, a internet, e o Instagram, o Facebook, tem muita coisa boa. Mas está cheia de lixo.
Cheio de coisas com 99% de boas, mas tem um pontinho lá que destrui
tudo. Exatamente.
É aquele pontinho.
Parece. Lembra quando a gente falou da falsificação? que tem umas cópias que você olha. Ontem eu dei um fone de ouvido para o Gustavo e falei assim: esse fone é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Eu falei: olha, ficou. E eu tenho dois dele iguais. Parece que um é verdadeiro, o outro não. Aí você olha e fala: não é possível, cara. Não, é verdadeiro. Então cuidado com o evangelho que é idêntico. A Bíblia chama isso de sofisma. É um argumento que eles usam que parece verdade. Parece, você jura que é verdade. Mas se você conhecer a verdade, você vai ver que tem um pontinho, como o Cláudio falou ali, um pontinho ali que é falso. Geralmente é assim, né, Tom? Eles copiam 99% de coisa certa, mas eles pecam num detalhe. Se você olha, você fala, cara, é falso. Cuidado, irmãos, tá bom? Essa palavra é um alerta pra gente. Cuidado com os sofismas e com o engano dos nossos dias. O diabo continua agindo da mesma forma que ele agiu no Éden. E deu certo lá e tá dando certo em toda a história, tá? A gente vive numa era de engano. Cuidado com os enganos e com os sofismas. Que parecem verdade, mas não são. Mas não são. Para ficar livre disso, corra para a palavra de Deus. Se relacione com pessoas idôneas. Honrem os seus líderes. Eu não estou falando honre os pastores, honre os irmãos. Procure irmãos sadios na fé. Busque conselhos. Olhe para a palavra. Dobre os joelhos. Ore. E fuja dessas coisas. Quando você abrir um vídeo da internet, você vê muita luz e muito som e uma palavra maravilhosa que bota o seu ego lá em cima, desliga, fuja dela. Fuja dela. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós nesses últimos dias. Pode?
Eu estava ouvindo essa semana um irmão compartilhando que a verdadeira batalha espiritual é com o poder da nossa mente, do nosso coração. E aí ele falou: para nós não sermos enganados, então vamos deixar ser enganados. E aí ele compartilhou 2 Coríntios 10. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, que é a verdade. E levando, como que a gente vai fazer isso, né? Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que vai nos fazer diariamente vencedores nas maiores batalhas espirituais, que são as que acontecem dentro de nós, contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? É levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, que está aqui, 100% aqui. Não precisa de complementos.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Amém. Muito obrigada. Irmãos, eu queria só compartilhar com vocês que hoje é dia 25/5/2025. E há exatos 10 anos eu recebi essa Bíblia, no dia 25/5/2015. Exatos 10 anos. E a palavra que está aqui, com a mensagem escrita pelo Cláudio e pela Regina, é de Colossenses 2, que fala assim: para que o coração deles, que é Paulo falando à igreja de Laodiceia, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falados. Então é essa mensagem que está aqui, 10 anos atrás exatamente, dizendo que o lugar onde a gente vai encontrar é na palavra de Deus.
Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã e por essa manhã. Obrigado pela palavra. Obrigado pela verdade e pelo evangelho revelado na palavra. Senhor, nos ajude nesses dias. Ah, Senhor, nos ajude nesses dias que são maus. A gente identificar, conhecer e viver um evangelho sadio. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem levantado nessa geração muitos homens e muitas mulheres fiéis, idôneos, que ainda fazem parte de um remanescente santo, fiel à tua palavra e que tem levado a tocha do verdadeiro evangelho até nós, tem trazido até nós. Nos capacita em nome de Jesus. Capacita cada pai e cada mãe que está aqui, cada avô, cada avó, cada pessoa que está aqui, a manter a chama de um evangelho puro, simples e sadio, e entregar à próxima geração, entregar a essas crianças que estão aqui. Não deixa a gente se contaminar, por favor, nem em nome de necessidades nossas. Não deixa a gente abrir mão, não deixa a gente fazer concessão, não deixa a gente se contaminar com a levedura, ó Deus, com o engano, com a perversão do evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não há outro evangelho poderoso para a salvação do homem, daquele que já está escrito. Que os nossos olhos se voltem para lá. E ele pode causar em nós, ó Deus, estranheza, possa causar em nós desconforto, mas que a gente esteja fiel, e seja fiel a esse evangelho, acima do nosso conforto, da nossa vontade. Permita, em nome de Jesus, eu te peço, que neste lugar, este evangelho seja pregado. Em nome de Jesus, que os irmãos que estão aqui conosco levem esse evangelho onde eles estiverem, onde eles estiverem, e nós nos levantemos como Paulo se levantou, e a gente se opõe como Paulo se opôs a esse evangelho falsificado, a esse evangelho manipulado. Ó Deus, aí de fora, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. É a nossa oração nessa manhã, agradecido por esse tempo de adoração, de louvor e de celebração ao teu nome, Jesus. Amém.
Amém. Amém.